CBN RH.
CBN RH com Bruno Bus, mais uma segunda-feira. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Manuel. Boa semana aí para os nossos ouvintes.
Vamos voltar e continuar a falar sobre inteligência emocional, cursos que são aplicados para te desenvolver nesse sentido. Semana passada a gente falou da diferença entre emoções e sentimentos, fatores geradores de estresse e exercícios de autoavaliação do estresse. Perdeu esse episódio? Está no nosso YouTube e também no Spotify. Você pode acompanhar lá no site da CBN. Hoje a gente tem mais quatro tópicos: técnicas de meditação, consciente e subconsciente, e zona de conforto. Técnicas de meditação para eu colocar no meu dia a dia para me ajudar, Bruno. O que, que dá para a gente fazer?
Primeira coisa, Emanuel, no curso nós tratamos, no momento seguinte ali, né, que a meditação ela é um recurso gratuito, né? Você não paga para respirar.
Sim.
Né? Então, só que o que acontece? As pessoas hoje, com a correria da vida, enfim, com o cotidiano, nós não temos tempo ou a gente não reserva tempo para respirar profundamente, né? Momento em que você está com raiva, às vezes dá faz aquela respiração profunda para seguir em frente. Mas você não precisa fazer isso a hora que você está com raiva. Você pode trabalhar a respiração profunda em caráter preventivo. 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Existem diversas técnicas de meditação, Emanuel. E no curso de inteligência emocional, nós trazemos a técnica da contagem, que é uma técnica muito simples, muito tranquila, e que ao decorrer do tempo, você fazendo ela duas vezes ao dia, por exemplo, você consegue ter mais tranquilidade. Você informa para o teu cérebro que tá tudo bem, que as coisas irão se resolver. Isso que a gente acaba fundamentando no curso, né? Então, como que funciona a técnica da contagem, que é a que a gente pratica no curso de inteligência emocional? Você puxa a respiração, segura 3, 4 segundinhos, e durante 3, 4 segundinhos você solta. E assim você faz. Puxa durante 3 segundos, segura 3 segundos e solta durante 3 segundos. O que que facilita, né? Qual é a consequência positiva da respiração profunda? Melhora no foco, porque durante o exercício as pessoas acabam desfocando, precisa retomar. Então é um exercício de retomada de foco. E também você informa o teu cérebro que tá oxigenando, que tá tudo bem. E isso como um todo, ao longo do tempo, acalma você nas demandas do dia a dia, te deixa mais tranquilo e mais focado para resolver os problemas. Então, as técnicas de meditação são inúmeras, elas ajudam o aluno, naquele momento do curso e depois na sua vida, a conseguir ter mais foco e mais tranquilidade nas ações no dia a dia.
Bacana, então tem que integrar isso à sua rotina também, em momentos de mais tensão, em momentos que não tá tão tenso também, para você já incorporar isso no seu dia a dia, vai ajudar muito também nas tomadas de decisões e enfrentar os problemas.
E hábito, né? E questão hábito, de hábito mesmo, né?
Que daí já vira natural também, né?
Sim.
Já vira parte. Consciente e subconsciente. Como que eu lido com o meu subconsciente doidão?
Essa é uma parte um pouco mais aprofundada no curso, Emanuel, que nós tratamos, por exemplo, assim, o que nós falamos no curso lá? Tudo que você aprende e leva para a tua vida, você aprende dos 0 aos 8 anos de idade. Tem autores que falam do 0 aos 10, do 0 aos 5. A gente fez uma média de 0 a 8 anos, você constrói as suas crenças, que são as suas verdades absolutas, né, Manuel? Você aprende lá com teu pai, com a tua mãe, hábitos econômicos, por exemplo. Se você olha eles gastando dinheiro à torto e direito, a probabilidade de você ser assim também é muito grande. Por quê? Porque são as primeiras informações da tua vida que você recebe e elas começam a ser armazenadas no seu subconsciente. É como se fosse um disco rígido virgem, onde começam a ser colocadas informações ali. Se teu pai trata bem ou trata mal a tua mãe, isso você vai ver e vai ficar no teu subconsciente. Você pode levar isso para o lado positivo na tua vida, não fazer coisas negativas que ele fez, por exemplo. Isso é exemplo, né? Ou incorporar isso e levar para a tua vida. Outros hábitos, por exemplo, você quando é criança, você vê muito as pessoas fumando ao teu redor. Ou você incorpora isso na tua vida, ou você tem fobia disso, porque isso ficou no teu subconsciente gravado de alguma forma. Então, no curso a gente traz que dos 0 aos 8 anos você absorve muita coisa e isso direciona as suas ações na vida adulta. Muitas ações, muitos hábitos. Lá em casa, por exemplo, a minha família fala que eu sou muito parecido com o meu pai em certos aspectos. E isso se explica através do subconsciente. Claro, fatores genéticos também, né? Mas subconsciente. O que eu vi do meu pai lá quando eu era criança é que eu imito simplesmente ele hoje em dia.
Reproduz,
então,
né?
Isso, reproduz. Fatores subconscientes. Depois nós vamos falar, no próximo episódio, na neuroplasticidade, que é você trabalhar os fatores subconscientes, né? Então, muito do que a gente faz é subconsciente. Por exemplo, vamos a fatores populares do dia a dia. Tomar banho. Quando você está tomando banho, você fica analisando as partes do teu corpo que você vai lavar naquele momento? Não, você simplesmente vai fazendo aquilo no piloto automático. Depois que você aprende a dirigir, você está dirigindo, você vai trocar a marcha, você analisa, agora eu vou trocar de marcha? Não, você
fica
troca
pensando, né,
a marcha,
que é os...
isso, automaticamente. Então, tudo que está no piloto automático em nossa vida é aprendizado subconsciente, está gravado lá. Tudo que nós precisamos racionalizar, raciocinar, pensar, gastar neurônio, literalmente no português, claro, para fazer, você está no teu consciente. O subconsciente gasta menos energia e o consciente gasta mais energia. Por isso que a gente fala de treinamento. Você treinar meditação, fazer exercício físico, ter hábitos de vida legais, positivos, para você incorporar isso no teu subconsciente ao longo do tempo e gastar menos energia.
E a gente chega num ponto também interessante de debater, que é a questão de zona de conforto e a inteligência emocional. O que, que a gente trabalha nesse sentido, que é um tema... bem sensível essa questão da zona de conforto.
Isso. É muito fácil para nós, Emanuel, reclamarmos da vida, reclamarmos do trabalho. O ser humano, naturalmente, ele tem um viés muito forte para a negatividade. Você que é jornalista, você sabe bem disso. As pessoas se ligam muito mais em notícias que trazem repercussão negativa e polêmicas do que notícias culturais, por exemplo. Ah, vamos abrir uma escola nova aqui e essa escola vai transformar o mundo. Talvez isso não repercuta tanto como a notícia que gera polêmica. Então, o ser humano tem um viés muito grande para a zona de conforto, para estar no mesmo lugar que ele está. Só que, às vezes, o lugar que ele está, a zona de conforto, é um lugar que não está bom para ele. Gera depressão, gera ansiedade e ele fica dentro daquela bolha, ele não consegue sair de lá. Dentro da inteligência emocional e da zona de conforto, o que, que nós propomos? É você estar fora da tua zona de conforto no seguinte sentido: aprendizado, busca do crescimento. Não tô afim de ir para academia hoje, mas tenho essa rotina. Vai para academia fora da tua vontade, digamos assim, porque nós precisamos incorporar hábitos positivos e isso tá fora da zona de conforto para que a gente tenha mais inteligência emocional. Isso se manifesta em uma semana? Não, é ao longo da vida, Emanuel. Se você estudar inglês, fazer academia, ter uma rotina de desenvolvimento durante 20 anos e parar... Não que seja tudo perdido o que você adquiriu, mas você perde muito. Então, hábitos fora de zona de conforto são hábitos para uma vida toda. E claro que isso tem sido muito relativizado hoje em dia, inclusive na performance, na produtividade, tem que ter cuidado em relação a isso, mas a zona de conforto, estar dentro dela o tempo todo, ao longo do tempo vai te prejudicar porque você vai ficar para trás no mercado de trabalho e como pessoa também.
Esse é Bruno Buas, nessa segunda-feira, a gente dando seguimento aqui aos debates, né? A nossa série sobre inteligência emocional. Falamos de técnicas de meditação, consciente, subconsciente e zona de conforto. No último episódio, daqui uma semana, na próxima segunda-feira, a gente vai falar de conteúdo relacionado a crenças, autoconhecimento e algumas outras situações que envolvem, por exemplo, a neuroplasticidade, comprometimento, situações nesse sentido. Até semana que vem, Bruno.
Até semana que vem, Manuel. Boa semana para todo mundo.